cautelar pelo ministro Luiz Roberto Barroso de abuso na campanha das eleições 2016, que é a chapa do prefeito Jairo Magalhães e do vice Hugo Costa. Vamos tirar dúvidas, gerou muito buchicho, gerou muita incerteza, muita instabilidade na administração, muita instabilidade para o povo guanambiense. Vamos ficar por dentro deste assunto para saber como vai ser esse ano de 2020 politicamente para a gente, não é? Entrevista. Bom dia, o Nadson Donato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide Lu, bom dia, ouvintes da Rádio 106 FM de Guanambi e a todos os ouvintes da região que nos ouvem nesse momento. É sempre uma satisfação voltar aqui na 106 e especialmente estar do seu lado, uma pessoa que a gente se conhece há muitos anos.
Nós fomos colegas de magistério, né?
De graduação em pedagogia.
Graduação, né? Em pedagogia, pensei que era mais tempo ainda.
É. Tem muito tempo, hein, Neide?
Mas eu te conheço desde criança. Quando eu cheguei aqui em Guanambi, fui morar na Avenida Guanabara, tá? Abri um parênteses aí. Fui morar na Avenida Guanabara, morei na casa de Dona Vivi, que é a avó do Eunadson, tá? Eunadson e demais filhos. E foi a primeira família que nós fizemos amizade. E eu lembro de Eunadson pequenininho. Eu também não era muito grande, mas eu lembro dele pequenininho, criança. Depois foi crescendo, estudamos juntos no curso superior na UNEB, aqui no Campus 12, né? Pedagogia. Depois ele foi para advocacia, não quis ser professor, viu que professor fala muito e ganha pouco, preferiu
mas
ser advogado.
Mas eu fiz um percurso por Caetité também, em história, na própria UNEB.
Mas aí a sua paixão é advocacia.
É, tem que, com certeza, né?
Com certeza.
Mas pedagogia foi uma pedra angular na minha formação e emancipação política do ser, na formação de personalidade, foi fundamental.
Que coisa boa, né? Estávamos juntos.
Com certeza, né? A única que diz.
É verdade. Nem vamos detalhar isso. Vamos lá. Eunadson, vamos falar dessa ação aí. A ação fala sobre abuso na campanha, né? A chapa vencedora disse que aconteceu, né? O que a gente pode considerar como... o que seria abuso nesse caso?
Neide, a legislação eleitoral estabelece a repressão, a punição a supostos atos que venham a ser praticados por gestores públicos investidos em cargos públicos, quer seja de prefeito, quer seja governador, presidente ou qualquer servidor público que venha a favorecer algum candidato durante o processo eleitoral. E aí, ele tem à disposição a gestão da coisa pública, ele está à frente de uma prefeitura, ou está à frente de uma Câmara de Vereadores como presidente, ou está à frente de um governo do Estado, ou membro da Presidência da República, ou aquele servidor que tem um cargo comissionado, ou aquele servidor público que tem à sua disposição alguma autonomia administrativa, e ele comete um ato administrativo para cuja finalidade de vir a favorecer algum candidato em algum processo eleitoral. Isso aí caracteriza o abuso de poder político. Abuso de poder político, porque nós sabemos que a administração pública, ela existe alguns princípios constitucionais, que deve ser o da impessoalidade, que é o tratamento igualitário a todos, que é o princípio da moralidade, de tratar a coisa pública com respeito. A coisa pública é distinta da coisa privada. A questão da legalidade, respeitar as leis, que todos nós somos iguais perante as leis. A da publicidade, que é a transparência da coisa pública, que deve informar, nada deve ser escondido, estar no subterrâneo para a população. E a eficiência. Então, havendo violação de alguma dessas normas, como de fato a gente constatou e acionamos o Poder Judiciário com essa finalidade.
Qual foi a violação que vocês alegam?
Justo. É até bom a gente fazer de forma didática. No alto de uma campanha eleitoral, eu particularmente que atuo na área do direito eleitoral, a produção é cotidiana, a gente vai produzindo, fazendo diversos trabalhos, diversas ações eleitorais, quer seja de propaganda eleitoral, quer seja de ação e investigação de algum abuso de poder político, como abuso de poder econômico. Na ocasião, o então prefeito, hoje deputado federal Charles Fernandes, comandava os destinos do município de Guanambi, estava à frente da prefeitura de Guanambi. Mas é que, para se apurar o que foi apurado no ano 2016, que se refere à excessiva contratação de servidores em 2016, a gente fez um levantamento, eu vinha fazendo algum levantamento há alguns anos atrás, porque a contratação de mais de 1000 servidores no ano 2016 foi o foco principal que caracterizou o abuso de poder político. E essa contratação temporária. Porém, nos últimos 3-4 anos, o município de Guanambi vinha fazendo todo ano essa contratação temporária. É uma contratação que pega uma pessoa, você é amigo de um vereador, ou é amigo do gestor, amigo de algum conhecido seu, e chega, não, você vai trabalhar. Mas é que as regras para contratação no serviço público está na Constituição Federal, que é concurso público, que é no Estado Democrático tratar todos de maneira igualitária, que ele venha se submeter a um concurso de provas ou de provas e títulos, para que possa inserir no serviço público. Nós sabemos, historicamente, o Brasil é um monumento à negligência, ao desrespeito às leis com relação a isso, de contratar pessoas para um serviço público. É como se a coisa pública fosse coisa privada, que o gestor faz o que quer com a coisa pública. E isso está já até quase que enraizado antropologicamente na nossa cultura brasileira. O gestor trata a coisa pública como se fosse coisa privada, e aí vira o empreguismo, vira o nepotismo, vira colocando amigos, parentes, familiares para trabalhar. Ocorre que, e aí que é importante mencionar esses antecedentes, nós já vínhamos fazendo um trabalho minucioso de monitoramento e controle social da administração pública de Guanambi. De modo que eu me recordo muito bem, já existiam ações civis públicas manejadas pelo Ministério Público, que eu participei diretamente, para que fosse forçado o município de Guanambi a realizar concurso público. E assim, em 2015, houve concurso público no município de Guanambi. Mas é que nem mesmo com concurso público no município, essas contratações foram paralisadas. E muitos dos aprovados no concurso ficaram à mercê de serem chamados, e, paralelamente, os apalinguados, apadrinhados, estavam sendo contratados. Daí gerou novas representações que passaram por nós, provocando o Ministério Público, que brilhantemente fez e faz um trabalho aqui em Guanambi, e que impetrou ações civis de improbidade por conta da negligência na convocação dos aprovados e na contratação de pessoas, como continuamente estava ocorrendo. E de posse dessas informações, a partir desse controle social da administração, desse monitoramento, nós já íamos catalogando, colhendo as provas. Aí vem ação civil obrigando o município a fazer concurso, ações civis de improbidade por conta da preterição, do não convocação dos aprovados. No alto da campanha em 2016, já tínhamos todas as provas, todos os documentos, inclusive publicados em Diário Oficial, e tínhamos planilhado, feito um levantamento minucioso de tudo. Bem, porque se não faz um trabalho antecedente, no alto de uma campanha eleitoral, que agora são 45, 50 dias, é muito difícil fazer, reunir todas essas provas para ingressar como nós ingressamos.
Então foram 1000 contratados, que a ação de vocês alegam.
Nós fizemos um levantamento de 1057 contratados até a data de 7 de setembro, quando ingressamos com a ação. Após isso, houve ainda contratações após o pleito eleitoral e mais de 200 exonerações em período vedado. Em período vedado, que é a legislação, Leite. Ela possibilitou a reeleição e você, candidato, pode permanecer no cargo, mas e também você, se já foi reeleito, você pode apoiar um candidato, mas você tem algumas situações que são proibidas pela lei, no ano da eleição. Inclusive, a contratação de pessoas 3 meses antes e 3 meses depois do dia da eleição, e a exoneração também. Mas é que 1.057 contratações, todas levantadas, impressas, juntadas, anexadas, caracterizou um gasto naquele ano de milhões. Inclusive, nós pontuamos isso claramente. Eis aí o que você perguntou há pouco, na prática, na realidade concreta, o que foi o que caracterizou o abuso de poder político. Nós ingressamos no Poder Judiciário. É claro que nós, a Constituição possibilita algumas garantias. Quem assim é acusado pode se defender.
Lógico.
É o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, para que haja um processo em que você seja ciente do que, das acusações que estão pesando sobre a pessoa. E assim foi possibilitado. E naturalmente que as decisões da Justiça Eleitoral e a própria norma eleitoral, a lei das eleições, é muito clara que quando você contrata, comete uma conduta vedada, e essa conduta que foi a contratação pode vir a favorecer os candidatos. No caso dos candidatos, o senhor Jair Magalhães e Hugo Costa. Uhum. Entendeu? Que inclusive eu particularmente sou advogado, já trabalhei com o próprio Hugo Costa, que é uma pessoa que eu tenho um maior respeito e consideração, aos demais também, inclusive tenho até laços de parentesco com ele. Uhum. E trabalhei com ele, inclusive ele enquanto gestor público, conheço ele. Uhum. A idoneidade dele inclusive, porém acabou que essa conduta do prefeito de então, por favorecer os candidatos. É essa a alegação nossa, inclusive.
Com relação ao ex-prefeito,
a contratação
Charles Fernandes,
de 1.057 pessoas foi suficiente para possibilitar o êxito eleitoral do atual prefeito e vice? É isso daí.
Eu estou conversando aqui com o Eunadson Donato, ele é advogado da coligação Guanambi do Trabalho. Estamos discutindo sobre essa decisão aí da ação cautelar pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Que vamos adentrar, chegar até esse momento. É sobre o abuso na campanha das eleições 2016 da atual administração. Quem está no telefone é o nosso jornalista William Silva, para falar sobre o que está acontecendo aí com relação a esse buraco que está trazendo insegurança para os transeuntes da Praça do Antigo Fórum. Ação Guanambi do Trabalho, esclarecendo aí sobre essa ação do próprio partido em relação à administração, no caso agora a administração atual, né? E a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Eunadson, o ministro determinou novas eleições, né? O TRE pode tornar inelegível a chapa objeto da ação?
O Neide, permita-me prestar um esclarecimento muito importante.
Sim.
E bastante didático. Quando nós ingressamos com a ação de investigação judicial eleitoral, na ocasião, contei com a colaboração do Dr. Robério Moraes, que está me ouvindo nesse momento, em 7 de setembro de 2016, nós, já no nascedouro, quando distribuímos aqui na Justiça Eleitoral de Guanambi, já no nascedouro, nós pedimos a cassação dos diplomas, caso a chapa fosse eleita. A chapa encabeçada pelos então candidatos Jair Silveira Magalhães e Hugo Costa. Pedimos a inelegibilidade do então prefeito, hoje o deputado Charles Fernandes. Pedimos a cassação dos registros e, caso fossem eleitos, cassação dos diplomas. O juiz, na ocasião, Dr. João Batista Pereira Pinto, julgou procedente em parte, apenas aplicando a inelegibilidade na Justiça Eleitoral de Guanambi em desfavor do senhor Charles Fernandes. E não cassou os mandatos de Jair Magalhães e de Hugo Costa. Recorremos para Salvador. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia manteve inelegibilidade por maioria de votos do hoje deputado federal Charles Fernandes, manteve inelegibilidade, e por uma votação apertada de 4-3 não cassou os mandatos do prefeito e do vice-prefeito. Naturalmente que recorremos para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, recorremos com essa AGE e pedimos a manutenção da inelegibilidade e a cassação dos diplomas, porque entendemos que se o agente político, ou então o prefeito, fez as mais de 1000 contratações, essas contratações beneficiou diretamente os candidatos por ele apoiados. Então não há como você punir o agente político e os beneficiários diretos das contratações em termos de votos, já que o atual prefeito, na ocasião, não pode dizer que desconhecia, porque ele era secretário municipal de planejamento. Ele estava dentro no sistema nervoso da administração municipal de Guanambi. Então, fomos ao TSE e pedimos. Ocorre que, e aí deve-se abrir um parênteses, o deputado federal Charles Fernandes, que está inelegível, que há inclusive algumas ações eleitorais por conta dessa inelegibilidade, para, movidas inclusive pelo Ministério Público Eleitoral, diga-se de passagem, para caçar o diploma dele por conta da inelegibilidade, por conta da inelegibilidade que ele foi declarado, certo? E nesse caso, entendemos, recorremos para o Tribunal Superior Eleitoral de Brasília. O deputado federal buscou uma, por meio de uma ação cautelar, buscou a, o TRE da Bahia, deu um efeito suspensivo na inelegibilidade de Charles, do deputado federal, para que de alguma forma ele pudesse segurar essas ações que objetivam caçar o diploma dele. Isso é na consequência natural quando acontece. Ocorre que a ação cautelar caiu para o, que a coligação ingressou em Brasília, caiu para o ministro Luiz Roberto Barroso. Pedimos, e lá temos advogados também atuando, é claro, digo-se de passagem, porque eu sou advogado da AGE. Ingressamos com a coligação, ingressou com a ação para revogar a suspensão, o efeito suspensivo da inelegibilidade do deputado federal Charles Fernandes. E o ministro Barroso viu que não tem condições, entendeu que o presidente TRE da Bahia, o desembargador Jataí Fonseca, equivocou-se em conceder esse efeito suspensivo, onde não se preenche nenhum requisito de lei para se conceder. E aí, o ministro Barroso revogou esse efeito suspensivo, mantendo em todos os termos a inelegibilidade e dizendo, olha, a ação de investigação judicial que nós ingressamos aqui, que já está lá, vai ser julgada. Eu estou vislumbrando aqui muitas provas do abuso de poder político de mais de 1000 contratações de funcionários temporários no ano da eleição. Em isso, se eu reconhecer o abuso de poder político e reconhecer o beneficiamento dos candidatos apoiados pelo então prefeito, hoje o prefeito e vice-prefeito, serão cassados os diplomas. E em sendo cassado, já que estamos aqui no Tribunal Superior Eleitoral, sendo cassado, deve-se cumprir de imediato a decisão, independente de outro recurso que venha a ser interposto, que não vai paralisar a execução, a convocação de novas eleições. Então ficou claro isso.
É a decisão de Barroso.
Ele não convocou nenhuma eleição ainda. Ele apenas indicou, olha, havendo decisão, reconhecendo-se, se for julgado no sentido de caçar os mandatos, os diplomas do prefeito e vice atuais, deve-se convocar novas eleições imediatamente, independente de embargo de qualquer outro tipo de recurso.
E aí?
Isso já é claro para o Tribunal Superior Eleitoral, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral já são sedimentadas nesse aspecto, e recentemente o próprio ministro Barroso foi relator no Supremo Tribunal Federal de uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5525, em que fincou de uma vez por todas, quando ele analisou a mini reforma eleitoral de 2015, fincou as raízes de que não precisa esgotar todos os recursos, porque vai que ele julga, vamos, novas eleições em Guanambi. Aí, quem se sentiu ofendido, entra um recurso, interpõe recurso. Não precisa, não suspende essas novas eleições, não. Independente de qualquer outro recurso, tem que se convocar a eleição. Claro que pode se bater nas portas do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar. Porém, diante do quadro que está aí, eu entendo Agora sim, o que, de que forma o ministro Barroso vai julgar os recursos pela cassação ou não, é uma outra história. Ele apenas indicou.
Indicou. E agora? Indicou.
Se forem cassados, tem que se cumprir de imediato com convocar novas eleições.
E qual é o prazo que isso pode acontecer?
Olha, ele inclusive, olha, a duração razoável do processo, isso é um direito fundamental de qualquer um. Está na Constituição e ele mesmo. E os processos eleitorais têm que ter a sua celeridade devida. E ele mesmo, na decisão, ele disse muito claramente que se dará com a celeridade devida. Ele deixou muito claro isso.
Tá, mas tá. Pra vocês, qual é o tempo da celeridade devida? Ah. 1 mês, 2 meses?
Nos próximos meses.
Não, que pode ser até demorar. Dezembro.
Bom, eu espero nos próximos meses, bem antes. Uhum. Porque senão perde o objeto. E aí a justiça vira. Já que se demorou tanto, nós ingressamos em setembro de 2016. Olha quanto tempo.
Agora é 2020 já era.
É, então o que acontece? Isso, ele já deixou muito claro que isso não pode demorar mais. Uhum. Entendeu? Isso não pode demorar mais.
É, Eunatsu, para a cidade, né, para a sua gestão, esses fatos ajudam ou atrapalham o bom andamento dos serviços públicos
Neide Lu,
e privados?
Os ouvintes da Rádio 106 FM. Uhum. A Constituição reprime o abuso de poder político, porque isso aí é como estuprar o Estado Democrático de Direito. As eleições devem se realizar na mais absoluta normalidade. E normalidade quer dizer sem abuso de poder político, sem compra de votos, sem seja lá o que for de ilícito, de conduta vedada, de ilegalidade. Então, a justiça está aí, e se é bom para o município ou não, aí vai se permitir que, em reconhecendo que houve o beneficiamento dos candidatos, a fraude eleitoral impere, a legislação, o ordenamento jurídico brasileiro tem o remédio para isso. E que é o que nós estamos buscando, inclusive. Se é bom ou não, eu entendo que isso é muito benéfico. É o Estado Democrático, é a Constituição, são as leis. Ou então, vai virar anarquia.
Cabe recurso, seu Nadson?
Do TSE para o Supremo, cabe. Entendo que sim. Mas aí é o que acontece. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, é uma outra situação. Independente de recurso, caso venha a acontecer, a procedência dos nossos pedidos, que foi desde o nascimento da ação, aí terá que ter novas eleições. Agora sim, quem é que regula e de que forma a eleição? O próprio Supremo já enfrentou isso. Aí o legislador municipal regulamentou isso em sua lei orgânica de Guanambi. Uhum.
Então, se caso a administração seja afastada, né, o prefeito e o vice também ficam inelegíveis?
Se forem cassados os diplomas, porque reconheceu que o abuso de poder político do então prefeito beneficiou os eleitos, e isso é consequência natural, a inelegibilidade de ambos. Uhum. Consequência natural.
E quem assume, no caso, a prefeitura, de acordo com o regimento aqui da...
Isso é a própria Constituição regula isso, e por uma simetria, similaridade, a lei orgânica regula isso. A lei orgânica do município, em seu artigo 56, salvo um engano, de minha memória fotográfica, ela regula a questão da quem deve assumir a prefeitura, claro que é o poder legislativo, o presidente, e aí a Câmara adotará as providências pertinentes.
Isso porque não teremos tempo hábil para fazer novas eleições, que acontecem as eleições este ano.
Correto, correto.
Então, em função disso, né? Por que a gestão responsabiliza outro grupo político ao invés de esclarecer os fatos à sociedade?
Ô, Neide, você como eu, nós somos pedagogos, sabemos muito bem que cada um constrói o seu discurso. Ser que é ser é linguagem. Isso é um filósofo que esculpiu isso. Ser que é ser é linguagem. Martin Heidegger, certo? Então, a construção discursiva, a narrativa que se constrói por parte do outro é no sentido de manter uma certa calmaria e de que a verdade em si não venha a aparecer. A verdade que há nesse caso é que é um processo público e que o povo tem direito fundamental à informação, eu estou fazendo aqui, claro que eu sou parcial, que eu sou advogado da coligação, estou fazendo aqui a exposição narrativa dentro do que eu me convenço, do meu discurso. Se porventura outro profissional quiser se contrapor, quiser colocar um ponto de vista, inclusive dos acionados na ação, claro que ele vai colocar, não, eu entendo, vai construir a sua forma narrativa.
Uhum. É, tem aqui, até pergunta aqui da nossa interação dos nossos ouvintes. Deixa eu tentar acessar aqui. Que
qualquer uma.
A internet acabou dando uma bugada geral para eu poder pegar. Não estou conseguindo aqui me repaginar, mas é uma dúvida, né, dos nossos ouvintes. A Marlene Moraes diz assim: doutor Ionades, os contratos continuarão nessa gestão, principalmente na educação, que todo final de ano é um transtorno terrível nas escolas, até antecipando o calendário escolar ou reduzindo a carga horária em sala de aula por falta dos trabalhadores? A pergunta da Marlene.
Sim, ela perguntou a questão de contratação.
Os contratos continuaram. Ah, não, os contratos continuaram nesta gestão, principalmente na educação, que todo final de ano é um transtorno terrível nas escolas, até antecipando o calendário escolar ou reduzindo a carga horária em sala de aula por falta de trabalhadores. Ela disse que continuaram os contratos, né? Então, está se referindo talvez a esses contratos que vêm aí.
Ó, a própria Constituição e a lei municipal também que regulamenta a contratação temporária. Nunca uma gestão pública, quer seja municipal, estadual ou federal, vai deixar de ter algum contrato temporário. Agora, nos casos previstos em lei e na própria Constituição. Mas o que a gente viu foi o verdadeiro abuso na contratação. Atualmente, a gente sabe que tem contratos. Ou também não se contrata, como... E vou abrir um parênteses aqui. A saúde tem... O hospital municipal está fechado há 2 meses. Há 2 meses. E tem diversos contratados que foram dispensados. Justifica se contratar ou convocar, se tiver aprovado na lista, se tiver ainda em validade de concurso, eu acredito que não. Justifica-se contratar para a saúde? Justifica, claro, é uma questão de emergência. Não pode continuar isso ad eterno, infinitamente, contratando e renovando o contrato todo ano, porque aí já deveria fazer concurso, que são cargos permanentes já.
Entendi. Nádio, eu quero te agradecer imensamente a sua participação, dizer que foi muito esclarecedor com relação aqui ao que foi colocado, porque muito tem, na realidade, assim, as conversas são inúmeras, várias, e logo porque também as decisões judiciais, a gente tenta entender, mas às vezes eu acho que até vocês têm dificuldade também de entender, vocês que estão na profissão, né? Que é o caso de prazo, que o Barroso, ele não determinou o prazo.
Mas celeridade devida. Eu acredito que não vai demorar muito.
Mas...
E é nossa expectativa.
Certo.
É nossa expectativa. E nós vamos estar batendo na porta dele. E os advogados que atuam na AGE em Brasília, vai estar batendo a porta. Da mesma forma que os acionados podendo também bater. Porque aí cabe convencer o juiz.
Uhum. Só uma dúvida aqui que tem no item 18, que é o último item da decisão, que é assim: diante do exposto, com fundamento no artigo 300, defiro o pedido liminar a fim de afastar o efeito suspensivo concedido ao recurso especial interposto nos autos da AIGE, né? Permitindo a convocação de novas eleições independentemente do trânsito em julgado do acordão. O que diz isso de fato?
Diz isso de fato o seguinte: o deputado federal conseguiu um efeito suspensivo no TRE em Salvador, quando subiu o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Barroso revogou esse efeito suspensivo, que foi dado aqui na Bahia, e disse: olha, e já é um indicativo, havendo cassação, deve-se convocar de imediato novas eleições, independente do trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando não se tem mais nenhum direito a recurso, que a decisão não cabe mais recurso para qualquer instância, nem na metafísica, nem na divina. Entendeu? O que acontece? Então, assim, independente de tem qualquer outro recurso, não vai se aguardar o fim da ação até que não tenha mais direito de recurso, que deve se executar e cumprir de imediato. É isso. Isso já é sedimentado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Foi reafirmada no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na ADI, direito de inconstitucionalidade, ação direito de inconstitucionalidade 5525, pelo próprio ministro Barroso, que foi relator, inclusive.
Quero te agradecer imensamente aqui por ter atendido aqui ao nosso pedido para esclarecer sobre essa decisão aí do Barroso.
É sempre uma satisfação, um prazer estar aqui na 106 FM, especialmente no seu programa, que você é uma radialista ultra competente, muito séria, independente, faz um jornalismo crítico e contribui com a informação, com a comunicação social no nosso, em toda a nossa região. Parabéns pelo seu brilhante trabalho.
Obrigada, Eunadson. E parabéns aí também, junto aos demais colegas aí que estavam te elogiando.
Agradeço profundamente o reconhecimento dos colegas. Há quem sinta-se contrariado com algumas informações que a gente presta, porque isso é conflito de interesse, claro, evidente, mas está aí.
Tá joia, muito obrigada. Olha, o Balcão de Empregos oferece a